Bom, nós temos o radar da contratualização, também foi falado aqui sobre glosa sistemática e atraso em pagamento. Nós vamos começar a receber diretamente dos prestadores pela ANS. Ou seja, hoje nós recebemos informações só dos operadores, vamos receber diretamente dos prestadores, estamos organizando para isso. E eu acho que a Interestadual de Odontologia e o CFO devem se organizar para trazer essas informações para a gente. A gente sabe que o dentista individualmente ele tem medo muitas vezes de mandar informação, mas acho que através das associações, das federações, isso pode ser feito de maneira mais clara. Trazer essas informações para a agência para ver duas coisas. Primeiro, o meu contrato está prevendo pagar em 45 dias, eu estou pagando em 80, 60, 120. Sistematicamente, podemos ter um problema. Óbvio que se uma operadora negocia um momento de dificuldade com o dentista, de atrasar um pouco, não é isso que nós estamos buscando, obviamente. Não é o caso específico. Mas quando nós identificarmos uma operadora que faz atrasos sistemáticos de pagamento em desacordo com o contrato, a agência vai ter essa informação para atuar. A outra coisa também é a questão da glosa. Ou seja, a glosa tem que ter um mínimo de critério. Não pode ser uma glosa linear e sistemática. Se isso for identificado nesse radar como algo sistemático, ou seja, temos um problema aí. Ou seja, não tem critério. Se não tem critério, tem alguma coisa errada. Outra coisa é a questão da hierarquização. A gente tem uma câmara técnica aberta. Ou seja, inicialmente nós estamos começando pela hierarquização de procedimentos médicos. Mas nada impede que façamos também a hierarquização de procedimentos odontológicos. Não, já existe. Eu estou falando que a ideia aqui é incorporar isso à regulação. Né? Nada impede que façamos também a incorporação da hierarquização de procedimentos odontológicos, como vamos fazer para de médico hospitalar. Acho que isso traz uma coisa importante, que é a associação do custo para o profissional. O que é o custo para o profissional? É o risco, é a complexidade do procedimento, é o tempo que ele gasta naquele procedimento. E a remuneração. Isso não significa que a agência vá tabelar nada, tá certo? Significa que se você... Que as operadoras vão precisar manter uma proporção e uma hierarquização entre o que se paga por um procedimento e o que se paga por outro, que é mais complexo, é mais arriscado e leva mais tempo. Hoje o que acontece é que os procedimentos mais caros eles têm uma tendência a ser ter mais glosa, por exemplo, ter pagamento mais demorado, e não estou dizendo necessariamente que nenhuma operadora faça isso, mas existe um incentivo para. E a gente quer trazer o seguinte, se o procedimento é mais arriscado, ele precisa ser mais bem pago do que aquele outro que é menos arriscado e leva menos tempo. Ou seja, trazer uma lógica técnica para essa relação entre pagamento e custo para o profissional. Também temos uma resolução que não foi feita diretamente com o objetivo de reequilibrar forças, mas que reequilibra, que é a RN259, tempo máximo de atendimento. Ou seja, se uma operadora demora mais do que 7 dias úteis para autorizar uma consulta, um procedimento, um dos motivos pode ser porque ela tem poucos médicos, ou poucos dentistas, poucos odontólogos, ou porque ela paga pouco para esses odontólogos. É por isso que ela tem poucos odontólogos credenciados. Isso também é uma forma de que as operadoras cuidem dos seus profissionais, cuidem daqueles profissionais que vão trazer para ela esse tempo aí que a gente vai exigir. Por fim, uma coisa importante que foi, inclusive, uma parceria com a Secretaria de Direito Econômico e com o CAD, no reconhecimento de que negociação coletiva, dado algumas restrições, acho que o doutor Diogo pode falar um pouco mais sobre isso, é benéfica para a relação, tá certo? Próximo. Por fim, uma cartilha da contratualização, ou seja, a gente quer ajudar os dentistas, os odontólogos, os médicos, os hospitais a entender a regulação, que muitas vezes eles não entendem, não conhecem. Então, a gente está fazendo essa cartilha para tornar mais clara para todo mundo como é que tem que ser essa lei, como é que ela tem que ser respeitada e quais são as formas de ela acessar a ANS para poder denunciar alguma coisa que esteja em desacordo com a lei e a gente poder agir. Só lembrando que assim, a dificuldade grande que a gente tem, a gente falou aqui de regulação, de cumprir a regulação, nós temos poucos fiscais hoje no Brasil para regular aí 16 milhões de beneficiários só na saúde odontológica suplementar. Né? Com relação ao assento na Câmara Suplementar, só respondendo... eu acho que, na verdade, isso aí a lei determina os membros, tá certo? Estou pegando a minha cola aqui, ó. A lei 9961 prevê que a Câmara de Saúde seja composta por um representante do CFO. É uma lei, mas a gente pode sempre convidar os senhores a participar como ouvintes, tá certo? Acho que a gente pode estudar essa possibilidade, não tem problema nenhum. Só que para ser representante como é que chama? Titular, membro da Câmara, isso é uma decisão legal, não é uma decisão de RN, não é algo que a agência pode fazer, talvez um bom debate para trazer para o próprio Congresso Nacional.
A inclusão da EMB, como que se deu? Associação Médica Brasileira. Não estava na lei, parece que ela
participa. Acho que a AMB participa como convidado ou como suplente, se não me engano, não é isso?
É verdade.
Eles revezam a MB e o CFM, tá? Então, acho que é isso que eu tinha falado. Desculpa, eu passei um pouco do tempo. Eu estou à disposição para perguntas, se a gente quiser abordar mais alguma coisa que eu não tenha abordado aqui, tanto o doutor José, o doutor Luciano, o doutor José Augusto está falando nessa sequência.
Muito obrigado, doutor Bruno. E passamos agora ao doutor José Augusto Pérez Filho, presidente da Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor. Prazer tê-lo aqui, doutor.
Agradeço o convite em nome da Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor e parabenizo pela iniciativa do Paulo Davim, que eu conheci nos idos de 1995, lutando em questões de plano de saúde. Eu, promotor de dever ao consumidor em Natal, doutor Paulo Davim na Associação Médica do Rio Grande do Norte, e nossas pelejas por ali começaram. O promotor de justiça, inclusive lembrando a visão de Ariano Suassuna no Alto da Compadecida, quando João Grilo chega lá no céu e aparece o Satanás para aquela luta, se leva para o inferno ou se ele fica no céu, ele, ao ver o Satanás, ele diz: esse demônio aí é a mistura de tudo que não presta, cachorro, escrivão, soldado de polícia e promotor. Então o promotor de justiça, ele é visto por certa parcela da sociedade como a figura do cão, o Satanás. Mas, na questão de plano de saúde, a gente tem evoluído para uma parceria com os profissionais de saúde, ora defendendo questões de remuneração, ora defendendo questões de condição de trabalho. E tudo isso porque, no final das contas, nós estamos lutando pelos interesses dos consumidores, que nessa briga entre planos e profissionais de saúde, no nosso caso específico, os odontólogos, é sempre quem sofre as piores consequências. Nessa questão particular, né, e falando nas consequências que o consumidor sofre, além dessa demora no atendimento, que muitas vezes existe em razão dele ser de um cliente de plano de saúde e não um cliente particular, nós também recebemos reclamações frequentes sobre a qualidade do material que é empregado quando o consumidor, o paciente consumidor, ele é de um plano de saúde. E por vezes já chegaram reclamações nesse sentido. Se você é paciente de um plano de saúde, como o profissional é mal remunerado, é pouco remunerado, é remunerado insatisfatoriamente, ele não teria condições de empregar no seu tratamento os melhores insumos para tratar daquele seu problema bucal. E isso é de veras preocupante. Não se pode lançar a culpa exclusivamente no profissional. Tem parcela de culpa também o plano de saúde, mas é um fato que nos desperta muita atenção e muita preocupação. Outra questão que nos chega, por vezes, é quando o tratamento bucal ele vai envolver um procedimento mais complexo com a necessidade do uso de um centro cirúrgico, por exemplo, em um hospital. E isso a gente já teve a oportunidade de tratar na Promotoria do Consumidor em Natal, com a negativa do plano de saúde de bancar o custo da cirurgia no hospital. Ele pagaria a profissional de saúde, a odontóloga, o procedimento dela, mas não pagaria o centro cirúrgico, o que, na verdade, resultaria em um atendimento deficiente, deficitário e impossível de ser realizado sem que fosse no centro cirúrgico. Até que nós ingressamos com a ação e, através de um termo de ajustamento de conduta, foi feita a cirurgia no paciente. Então, essas questões, elas são remetidas também a deficiências regulatórias. A ANS, ela tem avançado bastante no rumo de prestar atenção ao consumidor. Eu já ouvi de integrantes de diretoria da ANS, de outras gestões, né? Não, nós não temos nada a ver com o consumidor. Nós estamos aqui para regular o mercado. Não. Se abrir esse livrinho aí, verde e amarelo, ele tem lá o artigo 170, o inciso 5º, diz que um dos princípios da ordem econômica é a defesa do consumidor. Então, você não pode regular a economia de uma maneira geral ou o mercado de uma maneira geral sem ter em conta a defesa do consumidor. Então, é imperioso que toda agência reguladora pense, sim, no consumidor. E a gente acredita que a ANS tem melhorado muito nos últimos anos esse pensar o consumidor, mas ainda sofremos com um déficit regulatório, sobretudo no que diz respeito aos planos de saúde coletivos. A gente acredita que a 9656 atende, em maior ou menor grau, o consumidor, o Código de Defesa do Consumidor se aplica também, mas a gente carece de uma regulamentação mais aprofundada da Agência Nacional de Saúde Suplementar quando nós tratamos de planos de saúde coletivos, sejam odontológicos, sejam médicos. Isso, ou essa parcela dos planos de saúde, que, segundo informações, gira em torno de 75% dos usuários dos planos, não que eles estejam desassistidos por completo, mas eles não têm um tratamento isonômico, igualitário, com o usuário do plano de saúde individual, que a cada dia diminui mais, já que algumas operadoras não mais comercializam planos individuais, apenas os planos coletivos, justamente porque nessa faixa de mercado elas podem transitar com mais facilidade ou com menos dificuldades. E se há algo que a gente gostaria de propor especificamente, seria uma regulamentação mais efetiva, mais eficiente, mais eficaz sobre os planos de saúde coletivos. Com relação ao profissional da odontologia, é importante que os senhores saibam que o Ministério Público, apesar das palavras de João Grilo, né, ele se quer parceiro. O papel do Ministério Público é incomodar, indubitavelmente, né? A gente incomoda e o promotor de justiça que não está incomodando ninguém é porque não está fazendo corretamente o seu trabalho. E quanto mais poderoso aquele que está sendo incomodado, melhor se mostra ou se apresenta o trabalho do promotor de justiça. E a gente sabe que, bom, na relação de consumo, indubitavelmente o mais fraco é o consumidor, inegavelmente é o consumidor, mas na relação entre plano de saúde e profissional, o mais fraco é o profissional. E nós não nos negamos nunca a essa parceria, a essa intermediação. Muitas vezes a gente também trabalha ao lado do plano de saúde em questões mais complexas. E eu acredito que é esse o nosso caminho. A gente tem parceria com o Conselho Regional de Odontologia no que diz respeito ao combate ao exercício irregular da profissão. Nós já tivemos parceria quanto a reclamações por publicidade enganosa, sobretudo em sites de vendas coletivas, de compras coletivas. E assim como temos parceria com a Associação Médica do Rio Grande do Norte no trato remuneratório com os planos de saúde, nós nos colocamos à disposição não só no Rio Grande do Norte, mas todos os promotores de defesa do consumidor certamente se colocam à disposição dos profissionais e dos seus das suas entidades representativas para traçarmos uma parceria remuneratória em favor dos profissionais da odontologia, sabendo que, na ponta, estaremos também beneficiando os consumidores. Muito obrigado.
Obrigado, promotor Zé Augusto Pérez. E dando sequência à nossa audiência pública, eu solicito aos presentes na primeira mesa tomarem assento nas bancadas e convidamos para a segunda mesa as seguintes autoridades. Convidamos o doutor José Mário Moraes Mateus, secretário-geral do Conselho Federal de Odontologia. A doutora Denise Rodrigues Eloy de Brito, presidente da União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde. Por favor, pode tomar assento. O doutor Diogo Thomson de Andrade, diretor do Departamento de Proteção e Defesa Econômica do Ministério da Justiça. E a doutora Luciana Freitas de Araújo, vice-presidente da Associação Brasileira de Odontologia. Seguindo a mesma metodologia, os oradores terão 10 minutos prorrogáveis e vamos obedecer à ordem de composição da mesa. Muito obrigado, seja bem-vindo, viu?